Além dos Fatos.
Começando Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, a gente começa aqui nos bastidores já com bênçãos sendo compartilhadas, né, velho? Porque aquilo que Deus abençoa, a gente tem que falar mesmo, tem que mandar pro mundo.
É verdade, é verdade. Hoje, até porque tem bênção no estúdio hoje, né? Pastor Gilmar Batistotti, com um azul num tom mais claro. E Cláudio Sabino, pouquinho menos.
E o Véry também tá de azul, só eu que tô de vermelho.
Estamos num tom sobretom aqui.
É, pastor, nós estamos na paleta.
Paleta.
Aí, sobretom.
As sobretom. Calças também, é jeans escuro, né? É.
Olha aí, ó.
Ontem
aí,
éramos nós, né, pastor?
É verdade.
Estávamos no tom.
Verdade.
No sapato, na calça.
Verdade.
Bom, Além dos Fatos é isso, né?
Afinidade.
Acho que foi segunda-feira.
Foi segunda, né?
Gravou, isso, verdade. Foi segunda-feira que vocês estavam combinando em tudo.
Verdade.
Pois é. Véry, olha só, o assunto de hoje...
Hoje é quarta.
Hoje é quarta-feira. É, essa semana tá...
Eu não quero assim que o tempo passe muito. Tem gente que pede pro tempo passar rápido, eu falo, não, eu não quero morrer tão rápido assim.
É só quarta ainda.
Quero que Jesus venha rápido, né? Mas... Né? Enfim.
Olha só, hoje o assunto é o seguinte: se não te leva a Deus, então te afasta dele. Será? Tudo? Não sei. Vamos conversar sobre isso. A enquete que eu abri aqui no nosso canal do YouTube, você pode participar com a gente, é youtube.com/NovoTempoRádio, é a seguinte: aquilo que você aí que tá acompanhando, aquilo que você consome, te afasta ou te aproxima de Deus? 38% disseram que afasta, aquilo que está consumindo está afastando mais que aproximando. Agora, 65%, porque agora deu uma mudadinha aqui, 65% está dizendo que não, o que eu consumo me aproxima de Deus.
Bom, vou utilizar aqui o celular aqui do estúdio, né?
Ok.
E o meu deixei no suporte.
No suporte do carro?
Do carro.
Ah, lá.
Tá lá fora, o suporte do carro. Então eu vou usar aqui pra acessar também. Eu gosto da.
Como é que
pastor
fez a pergunta?
É só pastor Gilmar,
você consome?
Aquilo que você consome, te afasta ou te aproxima de Deus? 33 disseram que afasta.
Você devia ter colocado uma palavrinha aí.
Qual?
Tudo que você consome.
Olha.
Né? Não, não, mas eu só tô dizendo que.
Não, mas é.
Porque tudo.
É um ponto aqui pro debate, pra discussão.
Ou, interessante. Ou o que você consome, né? Uhum. E que aí já inclui tudo.
Mas é que o tudo é só pra destacar, né?
Sim.
Tudo que eu tô consumindo. Então, vamos então partir da sua formação que o que a pessoa tá consumindo é tudo. Então,
certo.
Tudo que ela está consumindo aproxima de Deus. Porque é possível. Não, não vou começar a responder já.
Claro. É, pastor.
É, vamos chamar o convidado,
sim,
pastor.
Imagina.
Eu já engatei.
Ele está entre nós.
Ele voltou, Cláudio Sabino, pregando com poder.
Aqui, do YouTube.
Isso aí. Tudo bem, amigos? Louvado seja Deus. É tão bom estar aqui com vocês, com o pastor Gilmar Veríssimo, que é o nosso... Vou usar uma expressão que eu ouço lá no esporte, né? O canhão do rádio. No melhor sentido. No melhor sentido da palavra.
Eu pensei que ele ia dizer que eu era o decano.
É um canhão de Deus do rádio.
Eu diria o mito.
O mito. O mestre.
Já não, basta.
A lenda.
A lenda.
Já não basta Josiel Matos, né?
A lenda.
Você sabe que lenda é bem legal, né?
É, lenda.
Todo mundo ouviu falar, mas ninguém viu, ninguém conhece, ninguém nunca viu. É uma lenda.
Posso aproveitar?
Tá por aí,
então,
mas ninguém sabe.
Falando
onde.
Em lenda do rádio, hoje eu e uma outra lenda do rádio lá no Espírito Santo falamos de você, Véry.
O quê?
É.
O quê?
Então.
Como assim?
Falamos bem, né? Hoje nós conversamos, eu conversei com um amigo seu.
Certo.
Marcelo Bonfim.
Marcelo Bonfim, esposo da cantora Josi Santos. Tá na nossa lista de cantores aqui. Marcelo é um dos maiores imitadores que eu conheço, né?
Fabuloso.
Imita
fabuloso.
O presidente, imita o falecido. É. Né? Que o pessoal imita.
Você também imita bem.
Marcelo é o melhor.
Queridíssimo, queridíssimo. Um abraço, Marcelo Bonfim, né, que trabalhou na Novo Tempo lá no Espírito Santo.
Verdade, por anos. Né?
E eu estava lá nas tardes junto com ele. né, no momento.
É o nosso Marcelo Bombom Bonfim.
Querido, querido.
Bom, antes de a gente entrar aqui na, no nosso debate de hoje, eu queria trazer a pergunta aqui da Josi, que eu acho que é muito interessante a pergunta que ela trouxe, para deixar mais exemplificado. Eu pergunto sobre o que as pessoas estão consumindo, né? Uhum. E agora usando a formatação que o pastor fez aqui na enquete, que eu gostei bastante, é tudo aquilo que você consome, isso te afasta ou te aproxima de Deus? E a Josi pergunta, aquilo quê? Do que vocês estão se referindo quando dizem que estão consumindo?
Bom.
Então, eu digo, por exemplo, músicas, filmes, leituras, amizades, eu acho que dá pra entrar nesse assunto também.
Olha, quando o pastor colocou aquilo
entretenimento.
Tudo,
entretenimento.
Quando o pastor colocou aquilo tudo, aquele tudo, uhum. Daí passou a ser tudo mesmo, né? É. O alimento,
tudo.
Né? A maneira
tudo.
Como se alimenta.
As conversas.
Os relacionamentos.
Relacionamento. Né? É isso aí.
É.
É tudo.
Tudo.
A vida.
É a vida. Porque você faz da sua vida, vai direcionar você pro bem ou pro mal, pra presença de Deus, ou você afasta dele.
É porque aqui a gente aprendeu a refletir uma coisa, né? Que é, a gente fala, minha vida espiritual vai... Mas aí a gente aprendeu aqui que é vida,
é,
né?
A vida. É
tem vida financeira, vida espiritual, vida amorosa, vida familiar, como se tivéssemos...
O dinheiro que você tá gastando...
Exato.
A quantidade de trabalho que você está exercendo ao longo da semana, está te aproximando de Deus ou te separando.
E tudo é a sua vida.
É, exatamente.
Isso é uma vida.
É. Porque eu posso fazer uma... E pode ser coisa boa.
Sim.
Posso estar trabalhando muito e isso
fazendo
não
bem.
Está me aproximando de Deus.
Exato. Nem sempre fazer o bem. Nem sempre fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é lícito, o que é honesto, não é? Nem sempre isso é sinal de que você está perto de Deus.
Vai depender do coração, da intenção, da intensidade, né? O indivíduo que trabalha muito, vai ter momento para comunhão, para reflexão, trabalha 12, 14 horas
difícil,
por dia. Né?
Né?
Então, só para. É para a gente pensar. É um desafio.
Uhum.
Parei. Claudião.
É. Diretor.
Vai lá. Ali.
Cláudio e pastor Gilmar Batistotti, Veri, eu queria entender. Tem uma frase que fala assim, que todos os caminhos levam a Deus. Primeiro, vamos entender se isso é verdade, já que se todos os caminhos levam a Deus, então qualquer coisa que eu consumir não vai interferir de fato, porque Deus pode estar ali. Afinal de contas, Deus não está em tudo, Veri? E aí, verdade ou mentira?
Vamos lá, tentar explicar isso aí, o pastor, né, nosso mestre aqui. Nós estamos vivendo um tempo de relativismo, não é? E esse relativismo pós-moderno que nós estamos vivendo prega exatamente isso. Que a cultura e que os valores que nós temos hoje na nossa vida, eles são relativos. Relativos ao momento que você está vivendo... São relativos ao... Nós usamos muito essa... Ouvimos muito essa expressão, né? Minha vida, minhas regras. Então, esse relativismo pós-moderno que nós estamos vivendo está influenciando muito. E quando nós pensamos de caminho na Bíblia, caminho representa um caminho de juízo, um caminho de moralidade, representa um caminho de bênção, um caminho de paz. Também apresenta caminhos de morte. Mas respondendo à pergunta, amados... Não dá para nós confiarmos em Deus, servindo a Deus, estando em cima do muro, não é? Ou você está agradando a Deus, ou você está desagradando a Deus. Ou você está caminhando com Deus em direção, né, na direção que Ele deseja que você está, ou você está caminhando no sentido contrário. Tem um texto bíblico, está aqui até aberto aqui, que é em Mateus 7, no verso 13, Jesus dizendo, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos que entram por ela também. Então não tem um caminho alternativo. São três caminhos que a gente observa. Não é, pastor? São dois caminhos. Ou você está entrando...
Estava pensando qual,
né,
que é o terceiro.
É, não, são dois, perdão. São dois caminhos. Ou você está entrando pelo caminho...
Terceira via do caminho.
Pela porta, que é mais larga, que é mais fácil, que é aparentemente mais tranquila, que oferece mais oportunidades, que, por outro lado, Jesus diz que leva, que é o caminho da perdição. Ou você entra pela porta mais difícil, pelo caminho mais difícil, né, que é o caminho de servir... que é o caminho de ser uma pessoa moralmente correta, de se colocar à disposição de Deus. Então, basicamente isso, não tem uma segunda, aliás, não tem uma terceira via, não tem uma segunda via, só tem uma via que nos leva a Deus. Se a gente está do outro lado, nós estamos contrário ao caminho que nos leva até o Senhor, né, pastor?
É, essa palavra, originalmente, ela significa, porque no português, a gente entende também, né, o caminho pode ter vários sentidos.
Uhum.
Um local a ser percorrido, uma estrada,
uhum,
né, ou uma vida, uma decisão.
Isso.
Né, que tem a ver com os exemplos que você deu. Né? É, o odômetro, por exemplo, né, é o que mede, né, o tempo, a distância no caminho, né, um caminho percorrido. Né? Mas, nesse sentido espiritual, tem a ver com a decisão. E você lembrou bem a citação de Jesus no Sermão do Monte, porque Jesus está ensinando aqui os valores do reino, que são valores que são contrários ao caminho que nos é proposto. Então, a lógica do reino aqui, e a gente vai ver várias dessas lógicas apresentadas de forma diferente, né? Por exemplo, ele vai falar que a gente não deveria julgar, por exemplo, no início do capítulo 7, né? A gente não deveria julgar ninguém, né? Primeiro a gente deveria fazer um julgamento pessoal. Em que situação que eu tô, né? Porque às vezes a gente está mais preocupado em olhar para o cisco do outro, para o cisco que está no olho do outro, do que para a trave,
A
trave é o pedaço de madeira, aquele que coloca, como é que chama? A viga de madeira que é colocada para sustentar. Uhum. Né? Então eu estou mais preocupado em olhar para... Aí Jesus vai dizer assim, o que a gente vê no caminho que nos é ensinado, eu vou ficar julgando o outro e olhando o que está no... Mas o caminho que o Senhor me propõe é um caminho estreito.
Exato.
Que é qual? A minha autoavaliação.
A minha autoavaliação.
Pensar como eu estou... E de não ficar olhando para o outro e julgando o outro e, né, e determinando, dizendo se ele está salvo ou está perdido. Então perceba que esse caminho é estreito. E como você falou, realmente a gente tem só duas opções.
E a gente sabe, pastor, eu estava pensando aqui, você sabe que nós hoje estamos sofrendo, eu uso a expressão sofrendo, o evangelho sofre com relativismo, né? Sofre porque um pensa, um acha, o outro imagina. E a gente vive esses extremos. Né, de um povo que acha que está no caminho certo, mas porque acha que está no caminho certo, olha para o outro e diz, você está errado.
E essa era a forma como eles viviam.
Exatamente.
De julgamento, de olhar, você está perdido.
Exatamente, né, pastor? E outro que se vê julgado, pré-julgado, ele se imagina diminuído, né, a ponto de, olha... Será que eu sou tão menor do que o outro que se diz, né, que está num caminho melhor, que está mais próximo de Deus, que acaba acabando esse conflito que nós estamos vivendo hoje?
E essa é a condenação. Jesus não está dizendo que não existe juízo. Não é sobre isso.
Exato.
O que o Senhor está condenando é aquele que realmente começa a olhar de forma superior para o outro. E aí, dentro da nossa proposta, que é, se eu começo a consumir isso, isso está me aproximando ou me afastando de Deus? Só que eu acho que eu posso fazer como crente, entende? E dizer que ele está perdido. Então, eu estou consumindo isso. Sabe, isso faz parte da minha vida, das minhas reflexões. Aí eu digo, não, eu sou crente, então eu posso fazer isso. Então, isso não está me aproximando.
O pastor mencionou no começo, Cláudio, quando eu falei da enquete, ele falou assim, e se a gente colocasse o tudo E aí, vocês me fazendo esses comentários aí, me vem na cabeça o seguinte. Por que então o tudo, pastor? Existe alguma coisa que a gente pode considerar que é neutra espiritualmente? Ou todas as coisas têm uma influência, querendo ou não, em me aproximar ou me afastar de Jesus?
Eu não consigo ver neutralidade. Assim, vamos pensar em ações. Todas as minhas ações, elas vão me desenvolver positivamente o caráter, uhum, ou vão me afastar. Certo, Cláudio?
Exato.
Os meus pensamentos também, né? E eu sou moldado pelo ambiente onde eu estou.
Até porque, né, as minhas ações vão depender do quão próximo eu estou de Deus ou não, né?
Exatamente. Eu gosto muito, a gente estudou na semana passada numa lição que a gente tem na Igreja Adventista, chama-se Lição da Escola Sabatina, uma história que eu adoro, que é a história de Josué e Caleb, né? E lá tem dois versos, Números 14 e depois Josué 14, que eles vão dizer, né, que havia em Josué e Caleb outro espírito. E lá em Josué 14, Josué vai dizer assim: eu relatei como eu sentia no coração. O contexto é o relato de espiar a terra e ver se o povo era, né, povo ia ocupar a terra. E eles voltaram com o relatório, 2 dos 12 dizendo não, nós podemos, e 10 dizendo que não. Então eu sempre penso assim: havia neles outro espírito. E Caleb diz: eu relatei como eu sentia no coração. Eu gosto de pensar assim, Lari: tudo depende de como está meu coração.
Uhum.
Se eu estou no espírito do Senhor ou não.
Deus é onipresente, né? Deus está em tudo. Mas nem tudo representa. Deus vê tudo, ele está em tudo. Ele vê tudo, ele vê. Mas nem tudo que acontece o representa. Por exemplo, o pecado representa Deus, né? A idolatria representa Deus, não representa. Mas Deus, ele não está ali vendo? Ele está vendo. A gente vê na Bíblia, diversas passagens bíblicas, homens de Deus que se encontraram com Deus, receberam direção de Deus e fizeram aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? A gente vê, foi assim com Moisés, né, na sua trajetória durante o deserto, né, onde ele fere a rocha e a ordem não era para ferir, era para tocar, né? Parece uma coisa simples, mas fez uma grande diferença. Então Deus, ele está em todos os lugares, mas nem tudo representa Deus.
Todo o nosso pensamento nos aproxima de Deus?
Não.
Não.
De forma alguma.
Tem horas que...
De forma, né, alguma.
Quem nesta mesa, né, ou que está nos ouvindo, não sentiu já aquela raiva,
uhum,
sabe, aquela indignação porque algo aconteceu? Uhum. Né? Todos nós. Nesse momento nós nos aproximamos? Não. Né? O Senhor vai ensinar aqui no Sermão do Monte que se você tiver rancor, guardou o ódio, né, você já matou ele. Então vai primeiro, daí ele vai usar na sequência, lembra?
Uhum.
Vai primeiro, resolve o problema e vem depois adorar.
Depois você vem adorar.
Né?
Exato.
Depois você vem adorar. Então assim, todo pensamento me aproxima? Não é todo momento. Mas aí o Espírito é que vai me dar discernimento para isso, certo, Cláudio?
Certo, certo,
pastor. Né? Porque Exato. Tem horas que... E o pensamento pode levar a uma ação. Quem nesse nós que estamos aqui na mesa... Em algum momento já não agimos de forma equivocada com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com um colega de trabalho.
E nós falamos aqui alguns meses atrás sobre a grande batalha espiritual, não é o assunto, mas a gente disse que ela começava, lembra que a gente falou? Que a grande batalha, ela começa na nossa mente.
Não, mas e você trouxe uma coisa importante, porque é o assunto, né?
É o assunto, porque, na verdade.
Porque é o assunto, no sentido assim...
Eu só não queria desviar para a batalha, mas é isso aí.
É porque se batalha tem espiritual. Dois caminhos...
Isso, tem dois caminhos,
né? Tem duas escolhas que eu tenho que fazer. E aqui, Cláudio, tem uma outra coisa importante, eu acho, para a gente resgatar. Sabe o que, que é? É que a gente tem a tendência, quando a gente fala sobre isso, viu, Lari, que a gente vai... tudo que é cultural, que não é... estritamente religioso, vou pensar assim, uhum, religioso, uhum, ele é mal.
É mal. Exato.
E não é mal.
É tudo que foge da religião. Né? A gente, é, tudo que está fora da... O que está na religião é bom.
Exatamente.
Está fora, não, ser, não presta.
Vamos pensar na recreação. Na recreação que o Veri gosta de vez em quando praticar, administrar ali no meio de campo. Claudião também, eu também. Né? É, vamos pensar na recreação. Essa recreação pode me aproximar de Deus?
Com certeza,
eu
pode.
Acho que é sim, ou
pode.
Sim.
E pode me afastar de Deus?
Pode
sim,
também.
Pode.
Tem
pode
gente que quando tá jogando bola até esquece o português. É. É, o português é aquele amigável. Não. Né?
Ou às vezes ela vai escancarar o quão afastado eu tô dele ou o quão próximo estou.
Exatamente.
Claro. Com as minhas reações.
É isso mesmo. Uhum. Como tá meu coração? Como é que eu chego? Né? Eu acho que.
Não, é como a gente tem essa visão distorcida dessa questão do caminho certo, do caminho errado, da mente, do pensamento, do que eu faço. Nós temos uma visão tão distorcida, falando de religião, por exemplo. Eu fui disciplinado publicamente porque eu joguei bola, porque eu estava jogando bola. Porque na religião, na denominação que eu cresci como cristão, eles veem ainda o fato dessa recreação, desse momento de lazer, eles veem, enxergam como pecado, como algo ruim. E eu fui disciplinado por isso. Tudo por conta dessa visão distorcida daquilo que aproxima, que afasta. Saiu fora da religião, parece que sai do controle.
E quando se fala aí da bola, entende-se qualquer esporte com bola ou sem.
Qualquer esporte.
Sim,
ou sem
qualquer,
até.
Qualquer. Eu usei um que fosse incomum aqui, né, entre nós três. Né?
É, qualquer esporte competitivo.
Exatamente. Pode ser um basquetinho, que eu brinco, né, de vez em quando.
Um vôlei.
Qualquer atividade. Qualquer atividade. E aí eu lembrei aqui de um texto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se tem virtude e se tem louvor, que isso ocupe o pensamento. Porque o pensamento vai gerar ação. E aí eu volto à pergunta da enquete, né? Tudo que eu consumo está me aproximando?
E a Elaine Costa, ela comenta também, quer com mais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
Daí, exatamente, até... obrigado, viu, Elaine, por compartilhar. Isso é legal, porque até a hora que a gente senta para comer, pode.
Pois é.
Até essa hora, pastor.
Pode me aproximar
ou me afastar de Deus. E eu já vi isso, já vi exemplos, muitos exemplos, muitos exemplos. Enfim, a nossa experiência com Deus, ela muitas vezes era empírica. A gente não fica só aqui na letra, não que seja errado, por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. Nós não ficamos só aqui num texto e ali, né? Muita coisa a gente vive.
Sim.
E eu tive uma experiência certa vez de uma pessoa assim, muito... de uma condição bacana de vida. Ela, no momento da alimentação, ela olhou para aquela comida e disse, eu não vou comer. Isso aqui não é para mim. E jogou fora a comida. Assim, na frente de todo mundo. E a gente sabe que a gente vive num mundo onde milhões estão com fome. Então essa atitude agrada a Deus? Nos afasta ou nos aproxima de Deus? Por outro lado, eu já visitei famílias assim bem humildes, né? Que estavam felizes ali com o seu prato de arroz e feijão, louvando a Deus.
E aí eu lembrei de Provérbios 17, verso 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas.
Olha aí.
Então, assim,
respondeu.
Eu posso me sentar à mesa e tá de boa, né? E vamos curtir aqui, pessoal. Vai ser um momento de alegria. Ou pode sentar à mesa e o negócio tá fervendo, né?
E é interessante
andar a maionese ali.
E é interessante ouvir o texto, porque quando ele fala, né, alguém pode de repente se sentir ofendido, mas quando ele fala do lugar onde tem pouco, né, com alegria, e do lugar que tem muito, pode ser o contrário também.
Exatamente. Né?
É que
e não tem a ver com o problema, que não é a carne, tá? O problema aqui não está falando da carne. Uhum. O problema aqui é a contenda.
Isso.
Uhum. É a contenda e a tranquilidade. Uhum. Ele só está usando exatamente essa metáfora do muito e do pouco. Então pode ter uma casa onde tenha pouco e a coisa esteja fervendo e ruim. Pode ser uma casa onde tenha muito e esteja em paz e tranquilidade.
Uhum. Né? E no lugar onde tem muito, também. Lugar onde tem muito, tem muita ganância, costuma ter muita ganância também.
É, exatamente.
As pessoas estarem de olho no quinhão, usei a palavra lá do,
olha,
do Velho Testamento. Belíssimo. Belíssimo Testamento.
Dessa, velho. Eu lembro dessa.
Belíssimo Testamento.
Minha mãe colocava no prato.
Carlos Belíssimo.
Quinhão. Eu fiz isso aí.
Minha mãe colocava no prato e dizia quinhão, não tem repetição. É isso aí que você vai comer.
É a sua porção.
Porção,
né? Que também é antiga, mas já é mais atual. Então, é isso, né?
É, então
é comum.
Não tem a ver com quantidade. É óbvio que quando você tem... Pensa assim, ó. Eu, particularmente, eu não gosto de buffet em restaurante. Porque você tem muitas opções, né? Alguém vai dizer assim, não, mas quanto mais opções, melhor, né? A possibilidade é contrária. O prato vai ficar mais cheio, né? Entendeu? Vou comer mais do que eu devo. Não. Então, assim, é que quanto mais variedade, a possibilidade de valorizar menos, é isso que você quis dizer, né, velho?
Exatamente.
É menor. Eu vou por um país, eu já falei algumas vezes aqui, que quem come, come uma vez por dia. Meu amigo, uma garrafinha de água tem valor.
Aqui, ó, copinho de água.
Lá no na Amazônia, pastor e Cláudio, eu contei pro Veri, a gente conheceu pessoas em situações complicadíssimas também em relação à alimentação. E eu me lembro de um senhor que a gente conheceu lá e que me deixou muito impressionada por muitos dias em casa, porque, principalmente um dia, né, ele comentou... Que a gente tava lá e ele comentou assim o horário que ele deitava pra dormir. E a gente questionou, nossa, mas tá muito cedo, por quê? Daí ele, é porque eu não tenho o que comer, então eu vou dormir. Porque daí eu não, né, não fica com a barriga roncando. E quando eu voltei, eu lembro que o Davi fez um prato enorme de macarrão. E a gente comeu, e eu não aguentei. E eu fui pra jogar fora o macarrão. E eu me lembrei dele. E eu comecei a chorar. Uhum. Porque eu pensei, gente, esse horário que eu tô comendo e jogando o resto de macarrão no lixo, o senhor fulano lá da Amazônia, onde eu conheci ele, tá dormindo há tempos, porque ele não tem janta. Então, realmente, é...
Faz todo sentido, né?
E aí volta o que a gente falou. Eu posso estar adorando... Posso estar me aproximando ou me afastando.
Bom, daqui a pouco a gente volta, porque o assunto continua depois do intervalo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando daquilo que te aproxima e daquilo que te afasta de Deus. Já participou da nossa enquete aqui no YouTube? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Olha só, 43% disseram aqui que o que estão consumindo está afastando de Deus e 57% diz que está aproximando. Respondendo o nosso ouvinte aqui, o Luiz Melo, quando a gente pergunta aquilo que você consome, é tudo. Alimentos, entretenimento, música, que eu acho que entra em entretenimento também, até mesmo amizades, tudo isso. Mesmo, tá? E temos um presente antes da gente continuar, né, Veri?
Exatamente. Ah, antes de continuar aqui, tem alguém comentando aqui, deixa eu ver, falando do pastor Batistotti, peraí, deixa eu encontrar aqui, alguém lá do Espírito Santo, né? Falou assim, ó, para o pastor, cadê? Quando o pastor fala... Opa, eu tô falando fora do microfone, agora eu tô falando... Olha eu aí, tá aqui, ó.
É que você começou ontem, velho,
você não... Perguntinha aleatória. Por que o pastor Gilmar, quando fala do Espírito Santo, fala lá no Espírito Santo? a rádio não está mais sediada na Serra. Bom, há algumas incongruências, incompatibilidades aqui no seu texto, amiguinho.
O pastor vai falar poderia, com a autoridade.
O pastor poderia dizer, o pastor poderia dizer aqui no Espírito Santo, que afinal de contas, para nós o longe não existe, né?
Sim, velho. O longe não existe.
Não fui eu que inventei, não. Tá?
Dá uma mensagem.
Isso era uma frase do passado. Aí o seguinte, né? Não era na Serra, era em Vitória. Uhum. Né? A FM, por exemplo, era de Vila Velha, a M de Cariacica, mas a sede era em Vitória, de todas, de ambas. Né? E a rede também.
Serra Cidade.
E a rede também era sediada, ele está certo nisso, a rede era sediada lá no Espírito Santo, mas sem Vitória. Beleza, tá por dentro de certa forma. Mas aí o pastor falou pelo jeito, né, de falar. Que ele está lá em São Paulo.
Isso, estou aqui.
Estamos aqui.
Mas nesse final de semana estarei em Baixo Guandu.
Olha aí.
Baixo Guandu.
Pronto.
Sexta-feira eu tô chegando em Vitória.
O pastor vive lá no Espírito Santo, hein, pastor?
De vez em quando pastor... eu vou lá.
Vamos dizer que o pastor fez uma...
Pertinho do pastor Edivan.
Isso.
O pastor fez uma vida ali no Espírito Santo.
No acampamento de verão, estarei em Guarapari.
No Catre.
Catre.
Que lugar melhor para se estar no acampamento de verão?
É isso, super acampamento de verão do Catre.
Ali de frente da Praia dos Adventistas, três praias do ladinho.
Guarapari, né? Coisa maravilhosa.
Lugar ruim, feio. Nossa, tá até dó do pastor.
Tadinho. E vou almoçar com o Lady Van.
Vai, eu tô vendo
aí. O Lady Van que mora ali agora.
Mr. Ross.
E eu sei onde é a casa ainda.
Tá vendo? Vai estar bem
acompanhado. E eu tô devendo ele faz
tempo.
Prepara,
prepara. Ele
aparece aqui, eu não fui ainda.
Alguém avisa o pastor Lady Van.
Mas olha, por falar em Espírito Santo, agora o Espírito Santo... que atua nos bastidores aqui, o Deus dos bastidores, maravilha. Pastor.
Ele, o Espírito Santo, que vai ser esse ser da divindade, que vai nos dar discernimento para saber, eu agi agora e isso me afastou do Senhor. Essa atividade está me afastando do Senhor. Esse vídeo que eu estou vendo aqui, ele é de crente, mas ele... fala de ódio, fala de... Não, não é do Senhor, é crítica. Não, não é do Senhor. Não está de acordo com a palavra. É o Espírito Santo, esse agente da divindade. É o Deus dos bastidores. É aquele que nos convence, né, Claudião?
Da justiça, do pecado, do juízo.
É ele. Então, se você quer conhecer mais, porque é o Espírito que transforma o coração, então se você quer conhecer mais, peça agora a sua revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Lari, 12981510081. É isso aí. Agora.
Digita aqui.
Digita.
Digita.
Espírito Santo.
Agora.
Lembrando que as nossas revistas, né, Véria, são sempre gratuitas aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Uhum, você totalmente. Pode pedir que vai chegar na sua casa como um presente mesmo. Então não perca essa oportunidade que pode transformar a sua vida. 012981510081. Só mandar Espírito Santo aqui no nosso WhatsApp.
Exato. Eu estou usando aqui, falando em Espírito Santo, a camisa de Vitória, né?
95,9.
A outra, que ontem era outra. Hoje é outra.
Ah, é verdade. E é pra causar... é a outra.
E é pra causar contenda, tá?
É?
Veríssimo, como assim contenda? É pro pessoal aí ficar... Ah, Veríssimo, só usa de Vitória. É que eu só tenho a de Vitória e a de...
Maringá também.
De Maringá.
Você não tem de Porto Alegre?
Aí eu não tenho. Eu não tenho de Poços de Caldas.
99,9 FM.
Não tenho de posse ao chefe ali,
atenção,
um abraço
Porto Alegre. Eu vestia camiseta de Porto Alegre por muito tempo.
Não tenho de posse de Caldas, não tenho de...
Vamos esperar então, né, velho?
Então, mandem que eu use.
Eu queria uma também, a do Rio.
É verdade.
Do Rio tem, verdade.
Eu não tenho, eu tenho a do Rio.
Belém.
A inaugural do Rio.
Salvador.
Não tenho.
Salvador
também. Eu também, eu tô igual o Véria. Eu só
tenho
de Vitória e de
Florianópolis. Florianópolis, 96,9?
Florianópolis.
É isso? 96,9?
Floripa, né?
Curitiba, não sei se é Curitiba, 96,9.
Não tenho.
Já rodamos, estamos rodando o Brasil.
Um abraço, pessoal.
Esquecendo de alguém.
Alcançando vidas para Jesus aqui na Voz da Esperança.
Um abraço pro nosso timaço.
Eu quero puxar, pegar o gancho aí que o pastor trouxe quando ele falava sobre a revista Espírito Santo, falando que o Espírito Santo é o Deus dos bastidores que fica, por exemplo, eu tô assistindo um filme e eu tô sentindo, tô tendo aquela percepção de que esse filme eu não deveria estar acompanhando, não deveria estar assistindo, mas eu continuo. Ou então, essa música e a letra fala tudo aquilo que eu digo ser contra, né, por ser cristã, mas agora eu tô aqui cantando, e aí eu sinto aquele incômodo, mas eu não mudo a música. Ou então eu tô numa roda de amigos e todo mundo tá falando palavrão, ou tá fofocando sobre a menina que acabou de sair lá daqui da roda, e eu não corrijo os meus amigos ou não me afasto, apesar de sentir esse incômodo. Então, quais são os perigos de ouvir a voz do Espírito Santo, mas escolher ignorar? Porque, afinal de contas, é só uma vez. Se torna duas, três. Quais são os perigos?
Dois, tá? O primeiro é que o Espírito Santo, como o pastor disse, né? Ele que nos conduz a sabemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele nos revela qual é o desejo de Deus para tudo que nós somos. Ele permeia a nossa vida. Mas uma das coisas que ele faz quando você se sente assim incomodado é ele age na sua convicção. Sabe, de alguma forma, se o Espírito Santo está te incomodando, você tem suas convicções de cristãs. E quando você está ali, puxa vida, isso aqui não é o meu lugar. É o Espírito Santo agindo nas suas convicções cristãs, nas suas bases cristãs, dizendo, olha, não é o seu lugar. Por outro lado, a falsa sensação, né, de que é Deus, né, que se eu estou no caminho, que é assunto, né, ou não estou, ela pode gerar culpa, né? Ou gera convicção de que eu tô errado, ou gera culpa. Eu tô errado, mas também não vou abrir mão, como você disse. Mas, por outro lado, você tá ali. Não vou abrir mão, não vou corrigir meus amigos, vou continuar aqui com a música, mas fica aquela coisa ali, ó, te martelando. E a gente acaba... Isso já aconteceu comigo, né? A gente acaba até se sentindo mal, porque vem aquela coisa... Né? Então tem duas decisões para você tomar aí. O Espírito Santo, ele vem e te incomoda, e você toma a sua decisão convicto que você está fazendo a coisa certa, que você não deve ficar, que você não deve parar, não deve ouvir, não deve falar, não deve agir, ou você continua fazendo.
Essa culpa que a gente sente, então, já é agir do Espírito Santo?
Veja bem, não é a culpa daquela culpa que você se sente excluído, mas aquela sensação de que você... Puxa, eu tô fazendo algo que não...
Aqui não é o meu lugar.
Que não é o meu lugar. Sabe, aquela sensação de que... Aquele aperto. Eu costumo dizer a seguinte frase, pastor. Quando o nosso coração não folga, tem alguma coisa errada. Você vai em um lugar, você vai visitar alguém, você vai convidar... É como nós estamos falando de tudo. Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, se o coração não está em paz, não folga, sabe? Você não... Alguma coisa está errada e você começa a se sentir mal. Então não é que é uma culpa, a culpa que a gente vê aí, que as pessoas até que provoca ansiedade, provoca uma série de questões emocionais. Não é essa culpa, mas é aquela, o sentimento de que você está fazendo alguma coisa que não deveria fazer.
Pode se transformar, mas não deve se transformar.
Exato, pastor. O senhor atua aí.
Porque o senhor não quer que nós nos aprisionemos e nenhuma culpa.
Exato,
pastor. João vai escrever na sua carta que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Então Deus não deseja que isso aconteça.
Isso aconteça, exatamente, pastor.
E aí, queria resgatar algumas coisas que você colocou aqui, Cláudio. O Espírito Santo, ele vai trabalhar à medida que a gente concede. E aí você usou uma expressão que eu gostei, que é a questão da convicção. Então, à medida que eu vou conceder, o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração.
Exato.
Para que eu tenha essa percepção. E aí, Lari, tem uma coisa muito importante. Hoje eu li uma frase estudando um pouquinho esse tema. Grandes pecados começam com pequenas concessões. E é exatamente isso que acontece. Então... À medida que eu vou cedendo, que eu vou normalizando...
Vou abrindo mão,
a possibilidade de aquilo não ser tão ruim lá na frente, né? Ou de dizer, não, você está sendo muito exigente, né? Não é bem assim, a possibilidade disso acontecer é muito grande.
E o senhor colocou uma coisa interessante, pastor. O senhor disse que à medida que nós... vamos concedendo essa liberdade do Espírito na nossa vida. E cada um irmãos, cada ser humano tem a sua experiência pessoal, não é? Então, eu não posso dizer assim, poxa, o pastor Gilmar não está vendo, ele não está... Porque a gente tem essa coisa, né? Nós temos as nossas convicções, nós temos os nossos... Nós colocamos parâmetros e limites, né, pessoais, e a gente imagina que a Larissa tem que ter o mesmo parâmetro que eu, né? A mesma régua, a mesma regra. Uhum. É por isso que o pastor disse uma coisa interessante aqui. Nós, ou quem é mais espiritual, quem tem essa caminhada espiritual mais longa...
Isso, só, posso acrescentar
pode,
só uma frase? Não perca o seu raciocínio. Assim.
Sim, sim.
Não perca. É que você falou na questão do mais espiritual. O que eu só quero dizer é que mais espiritual não significa... melhor do que o outro.
Exatamente.
Você não está dizendo
sim,
isso.
Sim, sim, exatamente.
Você está dizendo de conhecimento. Por
exatamente.
Favor, continue, Cláudio.
Quando a gente chega a essa questão assim, de espiritual, o pastor Batistotti, muitos pastores, Veríssimo, Larissa, a gente lida com Bíblia o dia inteiro, lidamos com coisas espirituais. Isso permite, né, que às vezes a gente entenda alguma coisa um pouco melhor, tenha uma visão mais ampla de alguma situação, mas isso não nos credencia a olhar para você ou para qualquer outra pessoa e dizer que você está totalmente errado nas suas atitudes. Por quê? Porque cada um tem a sua experiência, cada um está no seu processo de desenvolvimento pessoal com Deus. Então a gente tem que ter essa observação, né, pastor?
E tem o seu tempo. Né?
Tem
o
seu
e
tempo.
Tem o seu tempo. Eu quero... Aí lembrei aqui de dois textos, busquei aqui esses textos, Provérbios capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até dia ser perfeito. Então, isso aqui é como o sol que vai nascendo. Então, quanto mais, Lari, eu vou deixando que o Espírito trabalhe, que eu vou tendo essa convicção... O meu caminho vai sendo mais iluminado. Eu vou tendo mais percepções do que fazer. Não, né? Lógico, a gente entra, vai ter habilidade. Não, isso não está certo. Eu vou assistir lá um filme. Aí eu percebo, não, isso aqui é contra os princípios. Eu não posso absorver isso porque eu vou sendo transformado. Se eu vou absorvendo, eu vou sendo transformado, sabe? Isso vai me afetando, não. Isso aqui eu não devo continuar. Então, a vereda, né, o caminho que a gente colocou dos justos é como a luz da aurora,
uhum,
que vai brilhando até dia ser perfeito. Até chegar meio-dia, aí eu tenho percepção. Aí ele vai fazer agora, dentro da literatura hebraica, né, da poesia hebraica, ele vai usar agora o contraponto disso, o contrário disso. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras e para os meus ensinamentos. Então, assim, por outro lado, se eu não permito, né, Cláudio? Eu vou, não vou enxergando.
Exato.
Né?
Eu não vou perceber
não
aquilo
vou perceber.
Que é tropeço para mim.
Exatamente. E vou normalizar.
Pensando nisso, alguém perguntou aqui, olha só. Primeiro perguntou como faz para participar do programa. Depois entendeu que era aqui mesmo, no WhatsApp. 12981510081. Ele disse o seguinte, eu gostaria de saber, da área do Cláudio aqui, ó. De saber se eu gostar de futebol e acompanhar o clube que eu torço, também me afasta de Deus? Deus se afasta de mim por isso? Pensando nessa percepção, né? E isso aqui já é uma percepção. Essa chegar ao ponto de perguntar ou de questionar se é ou não.
Boa, velho. Quais filtros a gente pode usar, né?
Uhum.
Pra identificar o que me afasta ou o que me aproxima?
Essa pergunta é muito legal. É muito legal. Então, assim... Quer responder, Claudio?
Não, pode continuar seu raciocínio.
Você que é especialista nessa área.
Eu sou especialista no futebol.
Você que foi jogador. Né? Você foi jogador profissional. Então você tem a percepção do torcedor que tem uma empatia, que gosta. É uma questão cultural, né? É cultural, mas pode se tornar uma
coisa
ruim.
Por quê? Porque todo exagero faz mal. É a medida. Talvez, tá? Não é uma receita de bolo. Mas talvez esse ponto aí de entre o caminho certo e o caminho errado é a medida que você usa, que você gosta do seu time, que você acompanha o seu time de futebol, que você gosta de jogar futebol.
As concessões que você faz.
As concessões
por ele.
Que você faz. Eu já vi famílias, eu já vi, sério, famílias se desfazerem. Porque o marido chegava, trabalhava a semana toda, sexta-feira à noite jogava futebol, sábado de manhã jogava futebol, domingo passava o dia inteiro no campo de futebol, e a esposa largou ele.
Ou assistindo.
Ou assistindo, né? Sabe?
Indo, né?
Tem gente sendo... que perde o rumo, coloca dia de jogo, coloca a camisa do seu time e solta fogos e faz aquela coisa e perturba todo mundo. Não,
e briga.
Né? Isso. E briga. Não é? Falamos junto.
Faz parte daquela turma então, que sai pra rua.
É a medida, irmão. Nada impede você ir se reunir com seus amigos, jogar seu futebol numa quarta-feira, numa quinta, não sei. Ir lá e bater papo, conversar e descontrair. É bom pra mente, é bom pro corpo, né? Energia. E nada impede de você ver o seu time de futebol lá no domingo à tarde, lá você se reúne ali. É a medida que você usa. Né? A gente tá falando isso aqui desde o início. Qual é a...
E porque isso
lugar
não pode...
que ele ocupa.
Exatamente. Ocupa. Porque isso não pode substituir. Você fica 2 horas assistindo lá na frente da televisão, no computador, o seu time. Mas você, por outro lado, não tem esse tempo de busca, de comunhão e de entrega. Percebe que a linha é muito imperceptível, mas por outro lado também não vamos para um aspecto, porque nós estamos falando de um aspecto cultural que nós estamos envolvidos, né, velho? Eu e você brincamos de bola de pé descalço na rua quando a gente
bastante.
Começou, né?
Rasgava o pé direito.
Exatamente, o dedão, a tampa do dedão vinha embora, entendeu? Sabe? Então faz parte da cultura. Agora, pode se tornar uma coisa ruim? Pode. Começa a ficar... O indivíduo começa a ficar mal, o indivíduo começa a brigar, começa a perder a paciência, porque... Né? Aí se tornou doentio. E aí ficou ruim.
Passou da medida, vai te fazer mal, mas tudo que é assim, tranquilo, né? Sabe? Você... Não, a gente não vê... Né? A Bíblia não fala nada sobre isso, né, pastor? É interessante que a Bíblia não fala nada, né? Porque você torce. Eu repito, eu fui disciplinado porque eu estava jogando futebol e porque eu torcia para um time de futebol. E a gente viu alguns exemplos aí, eu acho que o pastor até leu.
É isso, né? Alguém mandou aqui. Alguém a mandou. Gente sente muito por isso.
Sente muito.
Porque como é que o menino, né? O menino não vai gostar de brincar de bola, né? Agora eu vou agir? Não, vou. Agora eu vou colocar isso de forma equilibrada, né, para ele. Temos um tempinho para eu ler um texto?
Temos. Que... Só antes de fazer uma citação aqui para o Cláudio, do xará dele, o Cláudio Barros. Né, Cláudio falou da igreja lá que ele foi dispensado, né, por causa do jogo. Alguém disse aqui, ó. Tem um reflexo do sol aqui. No contexto de sair da religião, fico pensando na academia que eu frequento. Se fosse na sua igreja, seria expulso. Ele brinca aqui, né? KKK. Adoro Além dos Fatos, que nos abre muito a mente para compreender as coisas da Bíblia.
Ele disse que foi para academia?
É, que não. Ele vai para academia.
Se você fosse para academia, aí.
Na igreja que você foi.
Não, cortado. Eu fui só disciplinado. Se eu fosse para academia, eu seria.
Excomungado.
Eles dizem excluído. Eles excluído. Usam essa expressão.
Excomungado, né?
Foi excluído da igreja. Seria excluído? Com certeza seria. Uhum. Seria.
Eu quero ler o texto, Cláudio. De segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso... E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
Eu só perdi aonde o senhor leu.
2 carta, 3, 16 a 18.
Segunda carta, 16 a 18, tá aqui, ó.
3, 16 a 18. Tá marcado aí na sua Bíblia.
Tá marcado aqui.
Então é essa ação, Cláudio, do indivíduo que começa a ter o Espírito Santo atuando.
Para fechar com chave de ouro.
Exato. Como o irmão disse, e como eu digo também, quando o Espírito Santo de Deus ele age na nossa vida, o apóstolo Paulo escreveu muito bem aqui, quando nós nos convertemos ao Senhor, o véu nos é retirado. As vendas dos olhos. E nós começamos a passar, nós enxergamos o mundo agora de outra forma. Não é, pastor? E nossa percepção de Deus e com Deus, ela passa a ser uma percepção não de distância, mas de proximidade do Senhor. Ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Um minuto. Então, onde há liberdade, o Espírito do Senhor, nós podemos, irmãos,
o Claudio, um minuto.
Ser. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. Então, se nós temos liberdade em Cristo, nós temos que tributar tudo. A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
Amém. E nós não julgaremos quem está num outro momento, está começando a perceber. Nós vamos ter paciência, tá? Cada um dentro do seu tempo e dentro da sua percepção.
Só para lembrar aqui, o pessoal de Curitiba falou, o Dinei e o Santos falaram que 106,5.
106.
Pronto, pingo nos is.
Claudio, muito obrigada mais uma vez. Pastor Gilmar Batistotti também. Obrigado. Vão lá no canal do Claudio aqui no YouTube, se inscrevam. Claudio Sabino, pregando com poder. E a gente volta amanhã, velho. Uhum. Até amanhã.
É, tem mais. É, Samuel. O Matheus. O
não, professor. Não. Ronaldo Neves.
Ronaldo Neves. Até lá.
Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 5:55. O Senado aprovou o projeto que cria aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias em todo o Brasil. A proposta garante que quem se aposenta recebe o mesmo salário de quem segue na ativa, com os mesmos reajustes. A defesa é que a categoria trabalha em áreas insalubres e de risco. O relator Wellington Fagundes calcula impacto de até 14 bilhões de reais para a Previdência. Mas ele diz que a prevenção feita pelos agentes pode reduzir gastos no SUS. O governo Lula é contra por causa do custo e da falta de compensação. O texto segue para a Câmara e, se aprovado, vai à sanção. O incêndio de grandes proporções atingiu a arranha-céus de um condomínio em Hong Kong nesta quarta-feira. 13 pessoas morreram, incluindo um bombeiro, e ao menos 15 ficaram feridas. O fogo atingiu 7 dos 8 prédios do complexo Yuanfeng, no distrito de Taipu. Os prédios têm 31 andares e abrigam mais de 4 mil moradores. Ventos fortes espalharam as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Mais de 700 bombeiros e 400 policiais trabalham no local, mas o calor intenso dificulta o resgate. Rodovias foram fechadas e a polícia evacuou a região. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.